Bom dia, boa tarde, boa noite. Para qualquer hora que você está ouvindo esse podcast aqui. Hoje é 8 de junho de 2020, segunda-feira. Provavelmente você está ouvindo isso. Não sei, cara. Eu não vou conseguir adivinhar que hora você vai estar ouvindo. Não sei se você vai estar ouvindo hoje também, né? Estou gravando esse podcast. Meu primeiro podcast que eu estou gravando. Que não é às 5 da manhã. Sim, e muito tempo que eu tô sem gravar. Eu acho que faz mais de semanas que eu não venho postando nada aqui. Estou vivo para todos os meus ouvintes que se preocupam comigo, tá? São muitos ouvintes. Esses ouvintes são tão carinhosos, cara. Tá? Todos mandam mensagem. Eu sei que tem um específico que é um que eu conheci, que não era ouvinte, que eu tornei ouvinte, obviamente, porque ninguém, por livre e espontânea vontade, vai entrar aqui e escutar 30 minutos de um cara falando qualquer coisa que não tem sentido, que não seja interessante. Eu sei que tem um, né? Pelo menos que acho que eu obriguei ele a ouvir, que é o Matheus. Se você estiver ouvindo aí, Matheus, tamo junto. Não sei como é que você aguenta escutar essa voz por 30 minutos ou mais, né? Não sei. Eu não consigo fazer mais que 30, cara. Alguém. Qualquer pessoa, cara. Qualquer pessoa que quiser fazer um podcast comigo, nem é entrevista, mano. Só conversando mesmo. Pode chamar aí, sei lá, pra conversar. Só pra ver se eu faço um mais de 30 minutos. Coisa que eu acho que sozinho não consigo, porque eu não tenho tempo para isso, não tenho dá um tirar tanto tempo para conseguir fazer uma hora e meia, entendeu? Não sei como é que esses caras que fazem há tanto tempo conseguem. Eu só fico aqui enchendo linguiça, falando o quão é difícil fazer, o quão é difícil fazer, e aí quando dá 30 minutos eu falo, ufa, acabou, entendeu? Tá, mas hoje eu vou tentar fazer um pouco diferente. Não sei se vai dar certo. Nem é tão diferente assim, eu vou falar do que aconteceu aí nessa época que eu fiquei fora, tá? Eu acho que meu último podcast foi no mês passado, foi, né? Foi no mês passado. Já é junho, já estamos no mês 6, metade do ano, e ninguém fez nada. Ninguém fez nada, cara, porque, olha, eu entrei em quarentena em março. Janeiro é início do ano e ninguém tá nem aí, tá ligado? E nem parece que é 2020. Fevereiro, aí vem o carnaval, só o ano começa só em março. E aí, quarentena, pandemia, em março. Estamos até agora em um final de semana prolongado do mês de março. Sim. Então. O que aconteceu comigo quando eu tava fora esse tempo aí? Porque eu sei que vocês estão preocupados, obviamente. Eu nem. Não aconteceu nada de grave pra eu não ficar gravando nada, porque não tem assunto. E também eu regulei meu sono, né? Eu só fazia podcast 5 horas da manhã. Infelizmente eu regulei meu sono. E eu vou fazer podcast que horas, mano? Eu tenho que fazer podcast madrugada. Por exemplo, hoje. Hoje não, agora. Agora é 1h32. Daqui a pouco eu vou dormir, porque eu tô com muito sono, mas eu vim aqui pra tentar extrair qualquer coisa que possa fazer alguém rir, alguém ficar pensando, sei lá. Pra tirar do tédio da quarentena, entendeu? Eu tô numa vibe positiva, né, cara? Eu não sei o que é isso. Não sei o que é isso, velho. Eu não tô tão. Nada aconteceu diferente na quarentena pra eu ficar assim, na vibe tão positiva de querer alegrar as pessoas. Eu acho que é a falta, né? Às vezes eu tiro algumas piadas aqui que eu faço no podcast e anoto. Eu penso, né, que um dia eu posso fazer stand-up. Eu não sei. Eu tenho um grande problema que eu não coloco tanta fé em mim mesmo, entendeu? Eu tenho um síndrome do impostor. Não sei se você tem, não sei se você conhece alguém que tenha a síndrome do impostor, mas. É quando alguém te elogia, por exemplo. Alguém te elogia. tem aquelas pessoas que é normal, sabe? Ah, não sou tão assim. Ah, tudo bem, obrigado, não sei o quê. Tipo, ah, tô chegando na menina e falo, você é muito linda, obrigado, não sei o quê. Não é isso, é muito ao extremo. Tipo, alguém fala, cara, você é muito engraçado, você é o cara que alegra todo mundo. E, tipo, entra. Essa informação entra no meu ouvido, eu processo, mas eu não consigo acreditar nela, entendeu? Eu tenho um síndrome de impostor. Eu tô me autodiagnosticando, exatamente. Porque eu não fiz psicólogo. Quer dizer, eu fiz 10 sessões de psicólogo, mas foi há muito tempo. E que eu não recomendo se você for ao psicólogo forçado. No meu caso não foi forçado, mas eu era ou forçado ou muito novo, né? Foi muito novo e também não sabia o que era. Então eu não fui tão aberto. Eu acho que ele interpretou, sei lá, informações erradas e quando o cara interpreta informações erradas, ele chega a conclusões erradas e não vai te recomendar algo bom pra você. Ele vai pensar que, no meu caso, ó, eu fui tão fechado que ele interpretou tanta coisa errada que o cara falou que eu tinha QI alto, entendeu? Quem acha que eu tenho QI alto, mano? Tá vendo? Isso voltou assim do meu impostor. O cara falou que eu tenho QI alto. Nessa época que eu tava no psicólogo, eu conversava Meu Deus. Esse podcast tava perfeito até agora. Eu tava falando bem, minha dicção tava legal. Aí eu errei agora, tá? Eu tenho que entrar nesse erro pra me redimir. Desculpa, me desculpa. Tá, voltando ao assunto. Ai, ai, deixa eu respirar. Tá vendo, cara? Fico ansioso. Coloco muita carga, muita pressão pra falar aqui. Como é que o cara tem tanta pressão pra falar uma porra de um microfone, bicho? Então, nessa época que eu fazia psicólogo, eu conversava com alguns amigos meus e eu, às vezes, eu compartilhava de algumas coisas que o psicólogo falava pra mim pra saber a opinião dos meus amigos. E uma dessas coisas foi que o meu psicólogo disse que eu tinha QI alto. E aí, tipo, eu sempre falei para meus amigos essa informação de uma forma irônica. Eu falo assim: cara, você acredita que meu psicólogo falou que eu tenho QI alto, mano? O cara é muito burro para acreditar nisso. E aí todo mundo não ria. Eu olhava assim: caralho, não, mano, você é inteligente pra caralho, você sabe um bocado de coisa. Cara, eu não sei o que vocês falam, entendeu? Eu não sei se alguém que tá me ouvindo aqui me conhece. Ou não. Pra quem não me conhece, deve soar muito rude, né? O cara fala assim, cara, eu não sei como é que vocês conseguem ver que eu sou tão inteligente e eu mesmo consigo, tá ligado? Não, não é isso, cara. É porque eu tenho realmente esse negócio de síndrome de impostor. Eu tenho pra mim que eu tenho isso, entendeu? Porque eu não consigo, às vezes, atribuir valor pra mim. E isso é ruim, porque isso dificulta alguns relacionamentos com pessoas. Não tô falando só de namoro, mas sim de relacionar com pessoas até mesmo no possível mercado de trabalho. Eu não vou saber o meu real valor, entendeu? Eu não sei, mano. Não sei se você que tá me ouvindo tem isso, mas eu tento tirar isso de pouco em pouco, sabe? Eu aceito alguns elogios e às vezes eu paro e tento realmente pensar se eu sou aquilo, né? Quando a pessoa fala que eu tenho QI alto, eu não vou aceitar de cara que eu tenho QI alto porque eu nunca fiz nem teste de QI. Então, eu posso aceitar uma verdade menor pra tentar cobrir isso. Tipo, ah, eu não tenho QI alto, mas eu sou um pouco inteligente. E aí eu me contento com isso. Não é o que eu não tô sendo. Não tô tendo aquela síndrome de impostor que eu me coloco totalmente pra baixo. E anulo toda e qualquer tipo de adjetivo, né? Mas eu não me coloco tanto em cima, né? Eu tenho esse problema, eu não gosto de colocar tanto em cima também. Não é por questão. Não sei se é humildade. É porque eu tenho realmente essa trava de, né? Falar que eu sou engraçado, sou inteligente. Esse podcast ele tá tomando um rumo que eu não pensei que ia tomar, cara. Quando eu liguei ele, eu pensei que, ah, vou falar sobre o que aconteceu quando eu tava fora. Vou tentar fazer alguma piada sobre o que eu fiz. Só que eu tô como se fosse uma. Como se fosse um encontro com o meu psicólogo passado, entendeu? Será que alguém vai recomendar para um amigo esse podcast? Esse podcast vai chegar no meu psicólogo? Eu não sei, cara. Tá. Então, vamos parar de falar de síndrome do impostor, de psicólogo, porque nem todo mundo aqui é doido, nem todo mundo aqui tem esse problema. Nem todo mundo faz sessão de psicólogo, mas eu acho que deveria, porque psicólogo é muito bom. Se você for realmente aberto com ele, se você realmente conversar bem com ele, falar realmente o que está acontecendo com você, porque ele não vai falar isso pra ninguém. Tem uma conduta que o psicólogo tem que seguir, então eu imagino que você tem que ser o máximo aberto com ele pra ele não interpretar de uma forma errada o que você tá falando. Ele pensar que você tá bem e às vezes você não tá, mas por você querer parecer estar bem, você meio que camufla esse sentimento e só vai alimentando, vai ficar sendo retroativo, né? Você vai ter um passando um momento difícil e às vezes você não quer transparecer esse momento difícil para alguém. Mas com o psicólogo você tem que ser o mais aberto possível. Tá, então dê essa dica aí para quem for querer fazer psicólogo, para alguém tiver condição. Infelizmente, nem toda pessoa no Brasil tem essa condição. Especialmente na quarentena, né, quando as pessoas estão precisando de ajuda psicóloga, mas não tem dinheiro, não tem trabalho, tá passando um momento difícil. Realmente isso me deixa muito triste, velho. Eu sempre penso nas pessoas que são mais humildes, que vendem, sabe, comida na rua. Na minha própria escola, quando eu saio e aí tem alguém vendendo, não sei onde vocês moram, mas aqueles saquinhos de geladinho, não sei se você chama de din-din, sacolé ou outro nome na sua região. Me fale nos comentários. Me fale, como é que é chamado essa sobremesa, não sei se sobremesa, essa comida, esse doce, né? Acho que eu encontrei a palavra certa. Então, o que mais eu fiz quando eu tava fora? Eu acompanhei. Cara, só pra você ter noção, quantas coisas já aconteceram quando eu não tava gravando esse podcast. Teve um lançamento. Não, não, não. Dois lançamentos de foguetes, cara. E eu acompanhei os dois. Tipo, eu não sou tão antenado nesses negócios de foguetes. Só que quando aparece na minha timeline, no YouTube, eu gosto de olhar, entendeu? E aí eu vi um YouTuber, Café e Ciência, um youtuber brasileiro que ele faz essas coberturas de live da NASA ou da SpaceX. E aí ele faz a cobertura do lançamento do foguete. E aí ele vai traduzindo e tal. Eu sei falar um pouco de inglês pro Matheus aí que tá ouvindo até agora. Não sei se ele tá ouvindo, se ele já saiu, se ele ouviu até aqui, ou ouviu 2 minutos do podcast, eu não sei. Mas, né, pode ser que ele tenha entrado, né, no podcast, ouvido 2 minutos, e aí eu perguntar pra ele: você ouviu o novo podcast? Ele falou: sim, eu vi 2 minutos. Mas ele vai falar pra mim que ouviu tudo, né? Se ele tá ouvindo até aqui, ele vai provavelmente falar assim: cara, eu vi tudo, não sei o que. Cara, eu tenho um problema com isso. Tá, vamos voltando aqui. Esse youtuber, Café e Ciência, ele faz essas coberturas. E eu tava vendo a cobertura do lançamento do foguete Falcon 9. Falcon 9, que é um foguete da SpaceX, né, que é uma empresa privada que está fazendo uma parceria público-privada com a NASA. Isso é um fato histórico. Fato histórico, cara. Porque é a primeira empresa que coloca homens, né, em órbita, que é privada e está fazendo parceria com a NASA, entendeu? E é o dono dessa merda toda é o Elon Musk, que é o cara que faz carro elétrico e já lançou um carro para o espaço também. É muito doido isso, cara. Muito doido porque ele é um ser humano que nem eu e ele consegue fazer coisas que eu não consigo, entendeu? Ele tem as mesmas coisas que eu. Ele tem dois rins, ele tem um coração, um fígado, ele tem duas orelhas, uma boca, um nariz, ele respira. Cara, e ele consegue fazer tudo isso enquanto eu tô aqui na quarentena, entendeu? Ele consegue fazer tudo isso. Fora da quarentena, isso já é surreal. Dentro da quarentena é mais ainda, entendeu? Então eu fiquei meio que fissurado por foguetes. Não conheço tanto, mas eu aprecio quem realmente conhece. Por isso que eu vejo esses canais do YouTube que são de divulgação científica. Eles compartilham dados e cálculos realmente para demonstrar, tentar compartilhar a ciência com as pessoas, porque é uma coisa meio difícil no Brasil, né? É uma coisa que as pessoas não têm tanto acesso e, por falta desse acesso, as pessoas acabam fazendo muitas teorias das meu Deus, desculpa. Por falta desse acesso, as pessoas fazem muitas teorias da conspiração, como terra plana, esses negócios, sabe, de vacina. O pessoal é anti-vacina. No momento desse, o pessoal ser anti-vacina é pedir pra morrer, né, velho? Quarentena, coronavírus. Se eu visse a vacina do corona, cara, eu correria logo pra tomar esse negócio, cara. Eu não vejo a hora. Não vejo a hora de tomar essa vacina e ficar livre disso tudo. Ou senão eu pegar e não sentir nada, né? Não sentir nenhum efeito da doença, né? E pegar os anticorpos, né? Porque aí eu ficaria, digamos assim, livre, se não tivesse nenhuma mutação, né? Então eu vi esse primeiro lançamento, e foi um lançamento tripulado, que eles foram para a Estação Espacial Internacional. E depois eu fiquei sabendo em cima da hora que tinha um outro lançamento que eles reaproveitaram do foguete anterior. E aí eles lançaram 60 satélites Starlink em 15 minutos, cara. 15 minutos. Você faz um miojo em 15 minutos, você não tem ideia. Eles, 15 minutos, separa você fazendo um miojo de um cara lançando 60 satélites de uma vez em órbita. Entendeu? Olha a diferença, velho. E o plano dele não é nem 60 satélites, não é nem um miojo. São 12 mil miojos. É, 12 mil satélites, no caso. Vamos comparar o miojo, é miojo pra caralho, né? Então, tipo, porra, é satélite e miojo até o mundo acabar, velho. E esse satélite Starlink é pra ter internet mundial. Ai, tá ficando chato, né, esse podcast. Eu tô como se... É porque eu fiquei guardado isso aqui pra mim, sabe? Não falei pra ninguém, porque na minha casa meu pai viajou, né? Foi viajar a trabalho. Fiquei com um cagaço do caralho de ele pegar corona, mas ele tava num hotel fazenda lá e tem uns cuidados lá pra ele não pegar corona. Então ele voltou já, já. Se vocês estiverem preocupados com meu pai, imagino porque meus ouvintes se preocupam tanto comigo e até que vão se preocupar com meu pai também, né? Que vocês nem conhecem, né? Só ouvem eu falar aqui. Ele voltou, já tá bem. E ele me deixou uma tarefa que eu não fiz enquanto ele estava fora, que era limpar a piscina. Porque tava uma gambiarra aqui, velho. Ele colocou uma sacola para prender o cano que sai água da piscina pra rua. E eu não conseguia colocar essa porra de sacola. Porque tinha que. Ele chegou aqui engraçado, cara. Eu fiquei. Mano, tipo, eu machuquei todo o meu dedo tentando colocar a sacola no cano. E aí a pressão da água, e aí bateu no meu dedo. Pô, teve uma fricção no cano, meu dedo ficou todo fodido aqui. Aí ele chegou aqui, falou assim: "Não, meu filho, não é assim não." Aí ele só tipo puxou um pouquinho o cano e colocou a sacola e pronto. Aí eu fiquei: "Caralho, mano, eu sou muito burro, velho. Vai tomar no cu." Eu juro pra você. Nesse tempo que eu fiquei tentando colocar essa porra dessa sacola, por que tem que colocar a porra da sacola? Porque se eu não colocar, vai ficar vazando a água da piscina pra rua. E ninguém quer isso, né? Porque senão ia secar. Só que nem o pior nem é isso. Ela ficava saindo água e a boia da piscina que controla o quanto vai encher a piscina, né, pra ficar no nível, ela sempre tava no modo de encher. Então, tava saindo água e tava enchendo de água pra não ficar vazio a piscina. Então, tava gastando água pra caralho, entendeu? E aí, eu não consegui, eu fiquei tão puto, mano, que, tipo, quase não consegui dormir, tá ligado? Fiquei, cara, eu sou tão burro, não consigo colocar uma porra de uma sacola entre dois canos. E aí tem um cara lançando foguete em órbita, lançando um carro da Tesla, que é outra empresa do cara, e ele tá lançando dentro da empresa de lançamento de foguete, velho. Vai tomar no cu. Eu não sei se tá ficando bom esse podcast aí. Eu fico preocupado, porque. Eu acho que, na verdade, você ficar preocupado com uma coisa só vai te deixar mais preocupado ainda. E o que você quer, por exemplo, você quer ser engraçado e você pensar, cara, eu quero ser engraçado.
Você nunca vai conseguir. Tem que ser muito espontâneo isso. Você tem que ir falando e dando oportunidade para vir a piada na sua cabeça, para que você seja engraçado. Você ficar tentando ser engraçado toda hora, 30 minutos, que eu acho que a maioria dos comediantes hoje em dia é assim, né? Eu não sei se. Por isso que eu acho que podcast não é tão famoso ainda, porque os adolescentes. Eu sou uma porra de um adolescente, né? Eu tenho 16 anos, pra quem não sabia e tal. Não sei se parece que eu tenho 16, mas eu vejo nos adolescentes que as pessoas elas querem resposta e. É que nem açúcar, né? Eles querem esse sentimento de felicidade instantâneo, sabe? Que nem um miojo, tá ligado? Mas eu acho que as coisas melhores são aquelas que demoram um pouco, mas você consegue, sabe? Por exemplo, um podcast, você demora a fazer, você demora a ouvir. Só que quando você termina, você se sente bem, porque você ouviu tantas ideias, ouviu tantas frases, e às vezes você ouviu uma piada, você riu e tal. Por isso que eu acho que o podcast, para os adolescentes, que são a maioria das pessoas que usam a internet hoje em dia, não é tão famoso, né? Porque quem dita o que é famoso ou não são os adolescentes. O idoso que gosta de ouvir as pessoas falarem, que tem paciência para isso, eles não estão escutando podcast, eles estão escutando rádio. Tanto que eu gosto muito de rádio. Não tô falando que eu sou idoso, sou maduro demais para minha idade, mas é porque realmente, tipo, Jovem Pan, eu escutava muito, muito, muito Jovem Pan. E aí eu sempre pensei em fazer uma coisa assim. Só que é difícil, né? Você tem que estudar bastante para isso e não cheguei nesse nível ainda. Mas o podcast é que me dá a oportunidade para treinar isso, né? Eu não sei se eu quero ser um comediante, eu não sei se eu quero ser um radialista, eu não sei se eu quero fazer teatro ou alguma coisa envolvendo palco, eu não sei se eu quero ser um técnico em eletroeletrônica, que é o curso que eu faço. Eu tô totalmente perdido. E esse podcast é um resumo disso. Eu tô totalmente perdido. Às vezes eu falo uma coisa, às vezes falo outra, às vezes eu retomo no meu ponto, às vezes eu não. Eu esqueço o ponto. Às vezes eu falo bem, eu falo devagar, eu falo rápido. E eu acho que muitas pessoas não entendem, né, o que eu falo, quando eu falo rápido, então. Mas eu tô tentando falar mais devagar, tá? Seguindo a recomendação do Matheus aí, se você estiver ouvindo até agora, tá? Eu tô tentando falar mais devagar, um pouco mais abrindo a boca, sabe? Pra falar. Eu tenho esse problema, eu acho que eu penso, às vezes, uma coisa muito rápida e aí eu não acompanho o movimento da boca pra falar. Eu acho que tem muitas pessoas que são assim. E aí, por eu ter isso, eu acabo entendendo muita. Tá vendo? Eu pensei muito rápido e eu falei rápido. Por eu ter isso, eu acabo entendendo muito das outras pessoas que falam rápido. E aí, tem até um amigo meu na escola que ele fala muito rápido, e aí tem alguém pedindo cola de matemática e ele vai falar a resposta muito rápido, ninguém entende, sabe? Só que eu consigo entender, porque eu falo que nem ele, eu consigo entender essas pessoas. Se você for uma pessoa assim, um pouco elétrica, e até em momentos que não era para ser elétrica, tipo a 1h30, 1h50 da manhã, que nem eu, deixa um comentário, fala o que você achou desse podcast. Não tá terminando ainda, tá? Mas daqui a pouco eu vou terminar porque eu quero ir dormir. Tô tentando ser um pouco mais produtivo nessa quarentena. Eu já tive todas as épocas na quarentena. Eu já tive a época que eu fiquei bebendo, assistindo live de sertanejo. Pra você ver aqui, né? No ponto anterior que eu falei que eu não queria ser um maduro pra minha idade. Tô fazendo exatamente o que os adolescentes fazem, né? Encher a cara, falar merda, como eu tô falando aqui no podcast. E se pagar de intelectual na internet. Eu não me pago tanto assim, porque eu não falo tanto de política. Já teve uma época que eu era fissurado em política, cara. Época que eu falava muito, muito de política e hoje em dia eu caio pra tudo, sabe? Porque se você assumir um lado, alguma coisa de errado vai acontecer nesse lado, você vai ter que falar mal do seu lado, não é nem orgulho, né? Eu não tenho esse negócio de orgulho, só que você sempre vai ver merda no, nos dois lados, sabe? Então, por isso que eu meto pau nos dois. Quem tiver no governo, eu falo mal também. Bolsonaro é um merda. Se você for bolsonarista, ou se você for esquerdista, lulista,
sei lá que você é. Você defende algum desses caras aí, por favor. Eu não vou nem falar pra você sair, tá? Mas que você não venha se sentir incomodado por eu falar mal desses caras. Porque pra mim são todo mundo de merda, tá ligado? Uma merda e eles tudo junto é a mesma coisa pra mim. Não importa a cor, não importa a ideologia, esses caras são tudo merda. Estão lá com o nosso dinheiro, então tem que se fuder mesmo. Tô sendo muito político nesse podcast aqui. Tô sendo muito autoritário, né? Vamos ter mais democracia. Hoje em dia, cara, esse negócio de democracia tá foda. Vocês viram o caso do George Floyd, né? Que agora tá tendo várias manifestações, vários protestos. Eu acho até uma causa válida. Realmente, eu fico muito comovido com essas histórias de racismo. Eu vejo que é muito difícil pro povo negro, mas, cara, estamos na quarentena, tá ligado? Se esses caras, até na quarentena, vão fazer protesto, é porque os caras defendem uma coisa muito séria pra eles irem se colocar nesse risco, né? Não é nem eles se colocarem nesse risco também, porque eles indo, eles vão voltar pra casa. E quem tá em casa que não quer colocar, que não quer se colocar em risco, acaba se colocando em risco porque tem um parente que vai pra rua, né? Gritar. Vão um parente vai pra rua gritar. Eu sei que não vai resolver nada nessa quarentena, as pessoas fazerem essa manifestação. É claro que tem um valor, né? Mas a gente tem que, para resolver realmente de fato esse negócio do racismo estrutural, eu imagino que a gente tem que tentar se estabilizar o máximo possível. Já deu o recado agora, foi importante dar esse recado, de manifestação e tal. E agora a gente tem que tentar controlar o máximo possível a situação do corona, para que a gente possa retornar ao período político, para as pessoas realmente fazerem uma mudança política, porque nos Estados Unidos é uma coisa muito séria. Você não sabe, os Estados Unidos é uma coisa muito séria, o racismo. Não é nem comparado ao Brasil, porque tipo, tem um histórico tão grande de racismo, porque o racismo lá é realmente estrutural. Eu tô falando de lei que realmente não beneficia a raça negra e tal. É uma coisa muito séria, tá ligado? Eu não queria fazer esse podcast tão sério de falar sobre essas coisas, mas eu tô nessa vibe, então eu vou respeitar essa vibe. Entendeu? Tem podcast que vai ser um engraçado, tem podcast que vai ser eu totalmente triste ou esperançoso que acaba essa quarentena e tal. Tem podcast você de todos os tipos, cara. Se você tá aqui, você não tá ouvindo. Eu espero que, né? Se você estiver aqui, você não esteja ouvindo pelo assunto e sim pelo meu pensamento, ou pela forma como eu vou ditando esse programa aqui, né? Esse podcast aqui. Espero que você seja feliz, cara, de, sei lá, no meio dessa quarentena. Eu sei que é difícil no meio disso tudo se sentir feliz e tal. Mas que pelo menos em meia hora, em pouco mais de 20 minutos, você se sinta feliz de ouvir alguma pessoa falando qualquer coisa, entendeu? Ou algo que você discorde, algo que você concorde, pelo menos alguma coisa que te deixe instigado a estudar, ou até mesmo rir um pouco, sair um pouco dessa realidade que é tão difícil de se combater, né? Tô sendo muito político, muito. Esse podcast vai ser, o nome dele vai ser o podcast mais político que o podcast mais político na história. É, pode ser. Pronto. Denominamos o nome desse podcast. Ai, só um momento. Vou beber água aqui. Tem que ter a hora sagrada, cara. Aos 29 minutos eu bebo água. Está definido em todo o podcast. Aos 29 minutos eu bebo água. Só pegar um copo. Bebam água, caras. Água e hidratação é muito importante nessa quarentena. Cagam umas merdas incomparáveis, secas e duras. O cara se arromba, tem uma experiência. porque no caso do gay tá entrando, no seu tá saindo, né? Mas a dor é um pouco comparada, é digna de ser comparada, eu acho. Eu nunca experimentei isso, mas vou, na primeira oportunidade dessa quarentena, ou depois dessa quarentena que eu ver um gay, eu vou perguntar isso pra ele, né? A ver que um gay saiba mais coisas que nós, héteros, né? Acho que gay sabe muito mais coisa que hétero, cara. Porque ele se dá mais a oportunidade de ter mais experiência que a gente. E aí o cara sabe de tudo, entendeu? Ele, tipo, ele tira. Eu já falei no podcast, né? Ele tira a beleza, ele esquece a beleza da mulher e ele vai encarar pela praticidade. E, tipo, ele tem outras experiências que entregam pra ele outros resultados. Que eu acho que faz deles pessoas que saibam mais que a gente de como lidar com dificuldades, né? Pelo preconceito e tal. Ai, deixa eu pensar aqui nessa época que eu fiquei quase um mês, né, sem fazer podcast. Nessa época que eu fiquei quase um mês, eu parei totalmente de fazer exercício, né? Vocês sabem, que eu vagabundo, não tô estudando, porque minha escola adiantou as férias, 20 dias de férias, vai já acabar. Hoje é dia 8, acabou hoje. Eu tinha até esquecido, hoje acabou as férias, cara. E aí você vai me perguntar, mas Marlon, e o EAD? Ensino à distância, vai ter? Cara, federal não tem isso, cara. Se tem, é algumas questões. E essas questões não vão te ajudar em nada. Você vai ver, você vai responder, e aí você vai ver que tá errado, você vai pegar na internet a resposta, você vai responder de novo e você ganha nota. Por isso que eu acho, né? Por isso que eu acho muito, muito legal. Por isso que eu acho que eu tenho certeza, pior ainda, né? Mas eu penso, me corrigindo aqui, eu penso que o ano letivo poderia ser cancelado, cara. Porque, veja só comigo aqui, pensamos aqui. Se esse ano letivo voltar, né? Se a escola voltar ainda esse ano, no final desse ano, sei lá, hoje é. Então, dos mês 6, se voltar lá pro mês 8, que já é uma expectativa muito grande, porque na minha cidade está tendo muitos casos, né? Mais de 3 mil casos já agora. Se voltar no mês 8, vão enfiar gigantescas rolas em nossos cursos. O nome dessas rolas são conteúdo técnico e do ensino médio. Se a gente for aguentar, eu tenho certeza que não. E aí a gente vai ficar muito louco, mais do que a gente já tá nessa quarentena. E vamos ter que fazer vários trabalhos, várias provas, várias atividades que a gente não vai ter saco pra aguentar. Então, eu já iria repetir esse ano mesmo. Já que eu não teria saco pra fazer essas provas. Eu já iria repetir esse ano porque não tem nenhuma condição de aprender nada depois desse acontecimento em um curto período de tempo. Então, por mim, era melhor eu repetir o segundo ano. Porque, pensa comigo, se eu fosse uma empresa, depois de toda essa quarentena, essa pandemia, se eu fosse um supervisor de uma empresa, vou nem falar o dono da empresa, se eu fosse um supervisor, um cara do RH, um cara que cuida de contratar as pessoas. E aí, eu vi o currículo da pessoa, a seguinte formação: concluiu o ensino médio em 2020. Ou 2000 e. Não, 2020, pronto. Cara, eu vou olhar pra essa pessoa. Eu vou olhar sorrindo assim, sabe? Vou dar uma risada de canto de boca. Vou. Eu, nessa minha imaginação, eu tô com uísque, eu tô sentado assim, olhando pra pessoa. Eu vou dar uma balançada no uísque com gelo, sabe? Vou tomar uma golada de uísque, porque pra mim, todo cara que contrata alguém, ele foi contratado pra isso, né? Então ele sempre vai estar vendendo esperança. E como ele já tá um tempo na empresa, ele não tem mais esperança de nada. E o cara já se entregou a tudo quanto é vício, entendeu? Ele tá sentado assim, é um gordão, bate o gordão assim, tomando o uísque, dá uma balançada, vê que o cara terminou o ensino médio de 2020, dá um risada de canto de boca assim. Você terminou em 2020, né?
o ano do ensino médio. E aí, o cara que tá sendo entrevistado para entrar naquele emprego, ele vai saber exatamente o que ele tá falando com, o que ele quer falar com aquilo, né? Óbvio, óbvio, meu amigo, que você, quando terminou o ensino médio em 2020, você não aprendeu nada, nada, você não aprendeu nada. Você fez prova, colou, sei lá, fez esquema com o professor com nota. Meu amigo, já sei que você não, você é burro, você não sabe nada, entendeu? Tenho certeza que não vai dar em nada, vai dar em nada. E aí, cara, por isso que eu prefiro repetir o ano. Porque aí vai lá 2021, 2022, já safou desse, já safou desse. Dessa conversa que eu teria com um cara gordo bebendo uísque com gelo, entendeu? Quer dizer, vai ser o mesmo cara, só que ele não vai rir de mim, entendeu? Ele vai falar: olha, olha, 2022, 2023 eu terminei o ensino médio. Ó, que bom, vamos trabalhar aqui na minha empresa, entendeu? Vai ser diferente. Por isso que eu prefiro que esse ano letivo acabe, entendeu? Prefiro que esse ano. Reinicie, dê um reboot e comece o ano. Todo mundo esquece esse ano. 2020 não existiu. Só conta 2020 pra realmente não pular um ano, mas no calendário mesmo, né? Pra não ficar bagunçado o tempo. Mas vamos falar que 2020 aconteceu em 2021 e pronto, entendeu? Acaba, esquece toda a discussão, porque, cara, impossível, cara, impossível. O momento que a gente tá vivendo agora é impossível, a gente tentar lidar com as coisas que estão acontecendo e voltar de pouco em pouco a gente tá voltando, só que não tem como voltar de uma vez. Então, por mim, era melhor cancelar, velho. Cancelar se ano letivo e começar no próximo ano mesmo. Ainda mais instituição federal, cara. Instituição federal vai acabar com tudo de calendário, esses bagulhos, sabe? Eu tô desabafando mesmo, porque eu tô puto. Sei que se voltar esse ano, né? Que provavelmente vai voltar esse ano, o pessoal vai meter conteúdo na gente. Essa mordomia toda que eu tô tendo em casa vai acabar e eu vou lembrar dessa época da quarentena. E eu vou pensar, cara, eu queria realmente estar em quarentena. E agora eu não quero, eu quero ir pra escola pra me. Não, nem pra estudar, entendeu? É só pra ter a oportunidade de me socializar. Por isso que eu criei esse podcast. As pessoas que se perguntam, eu criei esse podcast porque eu preciso conversar e eu preciso colocar em prática essa atividade social. Nem que seja comigo mesmo. Só que para eu não ser chamado de esquizofrênico, eu faço isso virado para um microfone, entendeu? E ainda faço isso de madrugada para não ter nenhuma suspeita de que eu tô falando sozinho. E se alguém chegar aqui, eu tô aqui no pátio, entendeu? Eu tô acústica horrível aqui, né? Na microfone aqui, celular, eu gravo, mando pro computador, envio pra vocês. Quer dizer, envio pro Cashbox e aí ele distribui pra todos os programas aí que vocês escutam. Pode estar escutando no Cashbox, eu imagino que não, porque ninguém usa. Eu só uso pra enviar mesmo. E aí depois eu espero no Spotify, que aí já é mais popular, né? Aí é mais atigrada, o pessoal que tem um dinheiro e tal. Ou não, né? Porque o podcast é de graça. Mas quem usa Spotify, eu imagino que seja um cara que é Spotify Premium, né? Ou não, pode ser um Spotify craqueado, foda-se. Mas eu faço esse podcast realmente pra colocar em prática essa atividade social e tentar controlar essa minha velocidade de fala, entendeu? Eu tento minimizar essa velocidade para que eu possa ser entendido. Eu possa ser. Tá, eu ia falar uma palavra aqui que eu acho que não existe, tá? Ouvível? Eu acho que existe. Ouvível. Para que eu seja mais ouvível do que antes. E se eu não ficar falando, se eu não falar, se eu não tentar fazer piada, eu vou ficar doido, entendeu? Por isso que eu criei esse podcast. Pode ser que nas piores coisas, como brócolis, nas piores coisas, no início, né? Na quarentena foi uma das piores coisas. Pode ser que ela dê origem a uma coisa que realmente vai me levar pro resto da vida, que é o meu podcast ou algo derivado dele, né? Um show de humor ou algo do tipo, né? Só quem é ouvinte velho aí entendeu do negócio do brócolis. Nem é tão velho assim, né? Foi mês passado que eu postei esse negócio. E tem a porra do título, A Vida é um Brócolis. Eu sou um totalmente retardado
que eu tentei vender, né, a minha ideia de filósofo, sendo que eu sou um cara de 16 anos que tá perdido no mundo e eu fico comparando minha vida com uma porra de um brócolis. E você que tá ouvindo isso aí, você é um cara que olha para isso, escuta isso aí e fala, cara, ele tá certo. Só que você não sabe o quão fundo você está cavando, meu amigo. O quão fundo você está para acreditar num cara. É como se você tivesse minerando. E aí tivesse um cara com uma picareta, sabe? Ele coloca umas bombas de TNT para explodir. Aí ele fala assim, ó, fica aqui, confia em mim. Olha, vai explodir, mas não vai explodir agora. Fica aí segurando minha picareta que eu vou lá em cima. É como se fosse exatamente isso, cara. Ó, escuta o meu podcast que você vai entender, você vai. Aí você tira. Eu nem prometo isso pra você, tá ligado? Eu nem prometo que você vai tirar uma filosofia de vida ou algo do tipo. Eu só falo que eu tô tentando fazer isso pra não me tornar um louco mais do que eu já sou. E você faz o quê? Você tira a filosofia de vida de um cara de 16 anos que tá com uma porra de uma picareta e deixa um dinamite pra explodir na sua cabeça, dentro de um buraco. Você tá cavando mais fundo ainda pra quando você explodir, ninguém achar mais seus corpos. E aí eu não vou ser investigado, porque não, foi um cara que tava no meio, lá no buraco, ninguém vai ver. Vou só cavar por cima. Cavar não, é descavar, não sei como é que fala. Vou passar uma areiazinha por cima, bater a bota assim, e aí ninguém vê. Você escuta meu podcast, você tira a filosofia de vida, você vai lá, aí faz a merda da sua vida, você pega uma profissão que você não gosta, com base na minha filosofia, e aí eu só bato assim, ó, só bato a mão assim, ó, limpo a poeira assim, ó, e vou embora, entendeu? E é isso que eu vou fazer. Tô indo embora. Não foi 30 minutos, foi mais que isso. E isso aí já me deixou bastante feliz, cara. Espero que você seja feliz ou não, né? Já que 30 minutos ninguém ouvia mesmo, 40 não vai fazer nada, nenhuma mudança. Eu poderia ficar 20 minutos falando? Vou tentar. Se eu comer o podcast uma hora, então. Só que eu tenho que ter duas pausas, tá? Tem que ter duas pausas porque eu já tô com sono. E aí eu quero beber água, entendeu? Pra ficar um pouco mais alegre e hidratado, né? Se vocês me dão uma permissão, eu vou beber uma aguinha aqui, vocês vão ter que ouvir de novo, cara. Esse é o preço que você paga, entendeu? Pra ouvir isso aqui. É de graça, mas você vai ter que ouvir. Ou você vai pular, né? Vai pular essa parte que eu tô bebendo água. Então, vou te animar lá que eu. Não sei de onde tirei essa ideia. Mas alguém deve ter escrito algum livro aí. E eu tô certo, tá? Tenho certeza absoluta que eu acho que eu tô certo. Tá, vamos ver outro tópico pra ver se eu consigo entretê-los por 20 minutos pra eu falar assim, olha, eu fiz um podcast de uma hora, meu primeiro podcast de uma hora. Pra eu colocar no título, podcast mais político da história, uma hora. E aí eu vou olhar, vou upar isso aqui, vai demorar pra upar, porque eu upo só meia hora, né? Vai demorar pra upar, mas eu vou estar com, sabe, orgulho. Tá demorando pra upar porque tá processando o tanto de palavras que eu coloquei nesse podcast. O tanto de emoção que eu coloquei nesse podcast. Pode ser que eu esteja louco. Pode ser que eu esteja louco de falar que isso aqui tem emoção, né? Eu fico literalmente, cara, sentado, né? Nos podcasts passados eu tava sentado numa cadeira aqui. Eu fico falando com um copo de água na mão. E aí eu vou falando e vou, né, tentando levar alguma ideia interessante. Mas hoje não mudei. Hoje eu sou como se eu estivesse num palco. Eu estou em pé, isso mesmo. Imagine eu em pé, num pátio, morrendo de medo de alguém olhar para mim e pensar que eu sou esquizofrênico, meu vizinho reclamando porque eu tô falando, minha cachorra do meu lado. E eu em pé, como se eu estivesse num palco. Imagine essa cena na sua cabeça. Sou exatamente eu nesse momento. Você não perguntou, você não queria imaginar essa cena. De um cara doido na quarentena. Você nem tem foto minha. Você só tem a porra de um ursinho puff com um chapéu, que eu nem sei de onde tirei essa imagem. Mas eu coloquei como desocupado podcast porque era o que realmente eu tava sendo. Estou sendo ainda. Mudei? Não mudei. Estou sendo a mesma pessoa de antes. Não sou modinha, gente. É, sou da velha escola, tá? Realmente ainda sou desocupado. Porém, um desocupado que faz podcast. Que agora eu tô tentando não ser um desocupado com podcast como eu sou desocupado com todas as outras coisas da minha vida. Porque eu imagino que aquilo que você gosta de fazer, você não pode se preocupar com isso. Eu tenho que fazer um cronograma de gravação de podcast, porque se eu fizer mais, eu sei que vou ficar melhor. Eu fiquei um grande período sem fazer podcast, né? Dos meus dois primeiros. Esse é o terceiro, né? Se eu não sei... Se eu não sabe. Mas eu imagino que isso não foi um peso, tá? Eu sentei aqui na cadeira aqui. Eu não quero mais ficar em pé. Eu imagino que se realmente eu criar um cronograma, eu vou ficar melhor, entendeu? Porque só de um mês de eu não ter gravado, eu comecei um podcast totalmente político. Totalmente, sabe, chato. Que eu mesmo não escutaria isso. Você tem noção? Eu escutei todos os podcasts que eu gravei. É, eu escuto, mas com muita dor pra escutar, entendeu? Porque eu tenho que revisar. Mas a dor que é me ouvir, cara, eu não sei quem me ouve. Se você me ouve, se você... Eu não consigo nem imaginar, cara. Tipo, imagina. Eu fiquei um mês sem gravar. Imagina se tem alguém que, tipo, na cabeça dela tá assim, cara, no meio dessa quarentena, eu abri o Spotify e encontrei esse podcast, eu vi, gostei tanto, cara, mas não tem mais, cara, tá ligado? Porque quando eu vejo algo interessante, algo que realmente não é tão popular, e que eu vejo que tem um valor bom, eu não sei se meu podcast tem um valor bom, tá? Mas quando eu vejo algo bom e que a pessoa não tá tão motivada, né? E aí a pessoa não solta mais vídeos, eu fico pensando, cara, por que que não solta mais vídeos, sabe? Não sei o quê. Imagina se tem alguém, porque eu imagino que as pessoas que gostam, elas não expressam tanto, sabe? Por isso que a gente tem esse negócio de... Eu vou até voltar no ponto agora. Por isso que a gente tem esse negócio de síndrome do impostor. Porque tanto que a gente quer criador, né, de conteúdo no YouTube, por exemplo, a gente vê o Analytics, a gente vê os comentários, a gente vê os gráficos apontando tudo pra cima às vezes, ou não, né? Ou uma subida, e aí estabiliza, aí tem uma subida... Mas a gente nunca mais, a gente olha pra isso e esquece, a gente nunca mais olha. Aí a gente vai ver o que? Os comentários ruins e o número de dislikes. Porque aquele que não gosta, parece que ele é mais engajado, sabe? Ele quer mostrar que ele não gosta. Porque se ele vê e não fala nada, quer dizer que ele foi neutro. Ou não, ele pode gostar, como a maioria das pessoas gostam e não dão like, ou às vezes esquece de dar like, esquece de colocar um comentário e tal. E aí... É, pra ele, não basta só ele ver e falar que não gostou pra ele mesmo. Ele tem que realmente expressar aquele ódio, entendeu? Por isso que eu não tenho tanto engajamento, porque meu podcast é tão bom que não tem as pessoas que não gostam, sabe? Por um momento eu tive que ser um pau no cu agora com, né, uma síndrome do impostor pra me colocar lá no topo. Olhei pra síndrome do impostor agora e falei, vai tomar no seu cu. Eu sou foda, eu faço podcast foda que eu mesmo não consigo me ouvir. Mas é um podcast foda, não sei. Não consigo ouvir porque eu acho ruim. Mas é um podcast foda. Tá vendo o que é esquizofrenia? É você criar dois caras conversando entre si no meio de podcast. E tem um terceiro cara ouvindo isso aí e conversando entre si com os seus pensamentos. Cara, esse cara é um doido. Não é um doido. Sim, eu sou um doido, tá? É, quase 50 minutos eu tô contando agora, cara, pra passar, pra eu olhar pro relógio e falar, uma hora. Eu falei, caralho, fiquei uma hora nessa porra. Quando eu ficar 3:30, não, hoje agora são 2:18.
Quando eu ficar 12h30, eu falo, cara, fiquei uma hora, cara, sentado, tirando o máximo de mim. Olha a minha evolução, cara. 30 minutos, 30 minutos, uma hora, cara. Daqui pra frente vai ser só uma hora. Não espere. Daqui pra frente não vai ser uma hora, cara. Isso aqui foi muito esforço, foi muito papo chato no início pra encher linguiça pra dar uma hora. Isso foi muito suor, cara. Eu não prometo colocar todo esse suor, tá, em todo o podcast. Não prometo tentar falar o mais alto possível e o mais claro possível pra que as pessoas entendam o que eu falo, né? Mas esse podcast foi isso, né, cara? Esse podcast foi eu tentando fazer o perfeito, que não é perfeito, né? Essa é a graça, né? Porque se a comédia fosse tudo perfeito, não seria comédia. Se a vida fosse tudo perfeito, não teria comédia. Porque ninguém faz piada com, cara, venci na vida, fui pra Disney. Não, cara, ninguém vai rir disso. Vai falar, cara, legal, fui pra Disney, você venceu na vida. Ninguém vai rir disso. Mas se você for pra Disney, você fala, cara, venci na vida, fui pra Disney, mas o Mickey me deu um soco, tá ligado? Ou, sei lá, encontraram droga na minha mala quando eu tava indo com a minha filha, com minha esposa, e aí todo mundo foi preso. E agora eu tô aqui contando a história pra vocês. Isso é muito engraçado. Porque se não existe o drama, se não existe esse negócio, esse negócio cômico entre a felicidade e a tristeza. Tristeza. Olha o que eu falei. Tristeza, tá? Se não tiver isso, não tem o humor, entendeu? O humor é justamente essa quebra de expectativa. A pessoa fala, eu venci na vida, eu fui pra Disney, e aí a pessoa vai falando, na sua mente, ela tá alimentando um discurso bom, né? Ela tá alimentando um discurso em que ela conseguiu alguma coisa. Mas quando chega a hora da droga e do Mickey batendo nele, isso acaba sendo uma quebra de expectativa muito grande. E aí você ri, gera essa emoção, né? Por trás do humor, eu gosto muito de analisar isso aí. Eu gosto muito de escutar Bill Burr, o podcast dele, e também os especiais dele na Netflix. Caso você não conheça o Bill Burr, eu recomendo que você assista os especiais dele na Netflix, porque especiais são bons. Mas por que especiais são bons? Porque os especiais é tipo a nata do leite. Quando você tá fervendo o leite, não sei se você já ferveu o leite. Você ferve o leite, aí você cria aquela nata por cima, sabe? Escondendo o leite e tal. E você pode pegar essa nata e fazer um negócio pra você passar no pão. Não sei se vocês sabem, né? Uma nata que é tipo uma manteiga, assim, pra você passar no pão. Eu virei o cara fazendeiro aqui, conhece de tudo de ordenhar a vaca agora. Pra fazer uma metáfora com comédia, tá? Mas o Bill Burr, os especiais dele são bons porque ele se fudeu muito na vida, entendeu? Então ele já tirou muita nata pra achar o leite, entendeu? Os especiais dele são só um leite que ele consegue tirar dessa nata. São a gordura toda que ele tirou, ele pegou o leite puro e colocou lá pra vender, sabe? Por isso que pra fazer o podcast eu tenho que me fuder muito nos primeiros podcasts, e pode ser que eu seja feliz com o resultado desse podcast, por ser uma hora, por ser um podcast que eu falei várias coisas, mas lá na frente eu vou olhar pra esse podcast e falar, cara, teve tantos erros, você poderia melhorar tanto, e você melhorou porque realmente você errou, entendeu? Você tirou muita nata pra encontrar a porra do leite. Se você não tirasse essa nata, você nunca ia conseguir encontrar o leite. Você nem sabia que tinha leite, entendeu? Porque nesse momento eu não sei se tem leite, eu só tô tirando a nata. Eu só tô tirando a nata na esperança de ver algum leite, que esse leite seria um possível sucesso, uma possível consideração. Porque sucesso pra mim seria eu fazer um podcast e ficar feliz totalmente com o podcast, entendeu? Não tem nenhuma ressalva. Sei que nada é perfeito, mas isso seria um grande sucesso pra mim.
E o Bilbo, ele consegue, né, cara? Ele, não sei se tu disse, ele tirou muita nata na esperança de vir leite, nem sabia se tinha ou não leite.
Mas eu acho que essa é a essência de todo artista ou todo comediante ou toda pessoa que quer vencer naquilo que ela propôs ser o desafio da sua vida, né? Porque se não tivesse desafio na vida, a gente não teria graça, né? Se a gente vivesse para sempre, né? É uma das coisas que eu acho que não é bom. É, eu imagino que no futuro as pessoas vão encontrar alguma forma de viver para sempre. Eu acho que isso aí vai acabar com tudo que é saúde psicológica. Se a gente vive para sempre, meu amigo, eu já procrastino sem viver para sempre. Imagina se eu vivesse para sempre. Porque o que você faz? Você trabalha para comer e você garante seu alimento. Mas se você não morresse, você ia falar assim pro trabalho: cara, o trabalho é importante, edifica o homem, não sei o que, essas baboseiras todas, tá? Mas, como eu não morro, eu vou deixar para depois. 2.000 anos depois, você não começa a pôr o trabalho, você não tem a experiência que você teria se você tivesse uma vida limitada. Por isso que, se tudo virasse limitado, você ia sem graça, entendeu? Se tivesse várias panquecas no mundo, não faltasse panqueca, não faltasse amido, não faltasse leite, ovo batido, o tempo que você gasta pra fazer a porra da panqueca. Se tudo isso fosse ilimitado, ninguém ia comer a porra da panqueca. Ninguém ia tirar a porra da nata do leite, porque teria leite pra todo mundo já fresco, entendeu? Não teria esse desafio pra você enfrentar. Então não seria algo que você iria conquistar, entendeu? Que nem um cara que, sei lá, eu quero me locomover, né? Aí o cara olha e vê uma bicicleta. É, pronto, já consegui. Só que aí, se não tivesse carro, o cara nunca ia trabalhar, nunca teria experiência pra andar num carro, entendeu? Ele nunca ia passar por aquele momento difícil de pegar o dinheiro, de financiar o carro, entrar com um carro pra comprar, pra trocar de carro, fazer financiamento, esse bagulho tudo que é chato, mas que você passa por isso pra conseguir encontrar uma coisa boa, sabe? Por isso que às vezes eu deixo de fazer as coisas que eu gosto. Tá aí, ó, podcast. Fiquei 1 mês. Agora que eu tô fazendo aqui, não virou rotina, eu acho legal e tal. Aposto que se eu tornasse isso uma rotina, que eu quero tornar, né? Pra ver se eu fico melhor e tal. Eu sei que vai ser um pouco difícil, um pouco chato pra mim, né? Mas que seja o tanto de nata possível pra encontrar a porra desse leite, né? Que seja o mais difícil, mesmo que seja o mais apetitivo tirar a mesma nata, pensando que nunca mais vai ter leite, mas que eu encontre a porra desse leite uma vez na vida, né? Que nem eu, às vezes eu fico sem jogar FIFA, entendeu? Porque quando você joga muito, muito FIFA, modo carreira, fica chato, né? Porque você já jogou com um time da terceira divisão da Inglaterra, você não vê mais desafio, você já ganhou a Champions com o Sunderland, ou sei lá, o Brighton, ou outro time ruim aí. Você não vê mais desafio. Por isso que eu fico um tempo sem jogar e não vou jogar tudo de uma vez, entendeu? Aí quando eu volto a jogar é um negócio bom, cara. É uma sensação boa. É como se eu nunca tivesse mais jogado. Aí acaba, né? Essa sensação boa acaba. Aí eu tenho que ficar um tempo sem jogar, né? Por isso que eu imagino que às vezes eu vou ficar um tempo sem gravar podcast, mas depois eu lanço um podcast de 1 hora, sabe? É uma oscilação muito grande, né? Que entre não ter podcast e lançar um podcast de 1 hora do nada, né? Ninguém esperava por isso, nem eu esperava por isso. Eu só falei: cara, eu vou sentar ali e vou ver o que dá. Vou gravar, vou ligar o microfone, vou ser o máximo claro, né? O máximo claro é foda. Eu vou ser o mais claro possível. Vou falar articulando minha boca aqui, alto e bom som, para que as pessoas entendam. E tentar fazer o máximo que eu consigo, cara. Se eu fiz 1 hora, é bom. Se eu fiz meia hora, é bom. Agora eu fiz meia hora, realmente. Agora eu tô muito feliz, cara. Vou subir isso daqui a pouco, sorrindo com um sorriso na cara. Enquanto eu tô subindo, né, o podcast, eu vou ficar ouvindo ele ou ouvindo outro podcast, que é a minha vida nessa quarentena, né, cara? Bom, faltam 50 segundos, né? Eu vou deixar esses 50 segundos agora pra. Vai ser bem no limite mesmo, cara, mas vou deixar esse tempo agora restando agora pra falar pra vocês no final aqui. Agradecer, cara, quem tá me ouvindo aí. Se você estiver me ouvindo até agora, cara, você é muito foda. Você teve saco pra escutar isso aqui, entendeu? Se você tem saco pra escutar isso aqui, você tem saco pra enfrentar a porra da vida. Porque às vezes eu vou falar a mesma coisa em todos os podcasts. Eu vou falar sobre síndrome do impostor, eu vou Vou falar sobre modo carreira de FIFA, vou falar sobre a porra do espinafre, não, do espinafre não, do brócolis, vou falar sobre nata e leite. E você todo dia vai lá e fala, cara, eu vou escutar esse negócio aqui. Porque vai que em algum momento eu escute alguma coisa engraçada e anime meu dia, alguma filosofia que ele falou do buraco, de explodir e da picareta, pra eu saber que eu não posso também acreditar tudo que ele fala, mas que eu posso levar a vida um pouco mais feliz, um pouco mais alegre. Sabe? Pra você que consegue aguentar tudo isso, você vai aguentar a vida, cara. Se você não consegue aguentar 1 hora de podcast, meia hora de podcast, é muito difícil você aguentar a vida, porque às vezes é tão repetitiva, às vezes é um trabalho tão repetitivo, às vezes são as mesmas pessoas que você encontra no trabalho, são as mesmas pessoas que você encontra na escola, as mesmas roupas, mas em algum momento vai ter uma coisa diferente, em algum momento vai ter um leite nessa, no meio dessa nada toda. Algum momento você vai encontrar um podcast como o meu ou de alguma outra pessoa. Ou até mesmo você encontrou meu podcast e você vai encontrar um podcast de outra pessoa que você goste. Porque eu posso ser falho, realmente eu não posso fazer o melhor podcast do mundo, mas é o melhor que eu tento ser, o melhor que eu me proponho a ser, entendeu? Então se você gostou, manda um e-mail aí pra esse e-mail aí, né, que eu coloco na descrição às vezes, ou no primeiro, no segundo já coloquei, vou colocar nesse terceiro, eu acho. E aí você manda um e-mail, cara, contando alguma história sua, alguma história engraçada. E lembre-se que o humor, ele justamente está no trágico, né? Então, sei lá, você tirou uma nota ruim e aconteceu algum dia meio merda pra você rir disso, entendeu? Pra você tirar esse peso de você, que eu possa transformar essas histórias tristes ou dramáticas, trágicas, em algo engraçado para você. Então é isso. Eu vou me despedindo por aqui. Espero que vocês fiquem bem nessa quarentena. Se cuidem, cara. Porque eu gosto muito de vocês. Não sei com quem eu tô falando. Acho que nem tem gente que escuta. Mas se você estiver escutando, eu gosto de você. Tamo junto. 1 hora e 2 de podcast. Isso aí, velho. Caralho. 1 hora já. Tamo junto. Valeu.